falo para vocês fazerem. Eu tenho que tentar agir e viver pela fé. Amém? Glórias a Deus. Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você, mais uma vez, a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Nós temos continuado nossos estudos de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós findamos a terceira parte do nosso estudo, terceira parte de 5 de oração. Hoje nós falamos sobre o padrão de oração até hoje. A partir da semana que vem nós vamos estar falando da prática de oração. Nós estamos ainda tratando do Sermão do Monte dentro do Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E eu quero convidar você a participar desses estudos. Quem não tem vindo, tem perdido. O Senhor tem falado grandemente. Eu tenho sido extremamente alimentado pelo Senhor. Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 19 até o verso 30. Verso 19 até o verso 30. Assim diz a palavra de Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vós maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga. Mas o Filho ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de modo como que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu a autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma, porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, e sim a daquele que me enviou. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, nós temos o privilégio de lermos a tua palavra. Nós, Pai, podemos estar nos reunindo neste lugar para ouvir os teus ensinamentos. Agradecemos ao Senhor, Pai querido, por esta oportunidade. Nós pedimos, Pai querido, que nossos espíritos sejam abertos ao teu entendimento. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá discernimento espiritual. Muda, Pai querido, o nosso coração. Transforma-nos, Pai querido, a imagem e a sua semelhança. Eu, Pai querido, particularmente, mais uma vez, entro na tua presença, colocando a minha vida no teu altar, pedindo a tua ajuda, Pai. Mais do que a tua ajuda, a tua direção, o teu controle, que o Senhor venha falar, Pai querido, o que provém da tua vontade, nesta noite, através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Semana passada, estivemos meditando sobre o tema Jesus é, sempre foi e sempre será Deus. Jesus, ele é eterno. Mais que eterno, ele é antes da eternidade. E a nossa mente, ela não consegue entender isso. E você, não adianta você querer parar para pensar o que é eternidade, o que é antes da eternidade, porque você não vai conseguir pensar acima de 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos. A nossa mente não consegue. O versículo que ficou da semana passada é João capítulo 5, verso 26, que diz: Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Jesus, por ter vida em si mesmo, ele não foi criado, não foi descoberto e não foi inaugurado. Ele tem um nome sobre todo nome. A ele é designado o julgamento como reto juiz e único doador da vida. Ele é Deus em sua plenitude e se entregou na cruz, primeiramente para cumprir a vontade do Pai e também para que pudéssemos ter acesso a esse mesmo Pai e sermos salvos. A palavra de Deus no dia de hoje, na noite de hoje, tem como título: Jesus, como Pai, ele dá a vida a quem quer. Esses quatro últimos versículos fecham um discurso que determina a norma de conduta dada ao homem por Deus. Nós estudamos a conduta que nós temos que ter perante esse Deus Santo. Jesus, o único intérprete da vontade de Deus, trabalha como Pai. A sua obra criadora, como a do próprio Deus, é como a do próprio Deus. É bom o que favorece a realização do projeto criador. Se você favorece o cumprimento do projeto de Deus, você é encontrado como alguém bom. Se você se opõe a esse projeto, você é considerado mal. Nada pode prevalecer contra a luz. Nada. A luz do Senhor, ela é consumidora, ela revela as tendências do coração. Já compartilhei com vocês a minha experiência de sábado, em que o Senhor, ele realmente nos expõe através da luz. A gente, nesses últimos domingos, cada domingo tem queimado uma lâmpada. Inclusive, eu tinha que ter comprado mais uma lâmpada e não comprei, acabei passando do banheiro. Mas a lâmpada, a luz, ela prevalece sobre as trevas. E quando a luz vem, os seus pecados, eles aparecem. Aparece quem realmente você é, em quem realmente você deposita a sua confiança. O que julga o homem é a sua decisão em favor ou contra a vida. Cada decisãozinha que você toma na sua vida vai ser passível de julgamento. O que você faz, o que você tem feito em relação aos ensinos que o Senhor, ele tem trazido a você, é o que vai demandar o estilo do seu julgamento. Quem se pôs a seu favor terá vida eternamente ao lado do Pai. Quem a rejeitou condena-se a si mesmo a uma morte definitiva. Primeiro versículo que nós vamos meditar, dando continuidade à da semana passada, é em João capítulo 5, verso 27. E eu tomei a liberdade de mais uma vez colocar no versículo anterior para dar um pouco mais de entendimento. Então, João capítulo 5, verso 26 e 27, diz assim a palavra de Deus: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu a autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. É o Filho do homem. O Pai dispõe da vida, ou seja, ele a possui e a comunica livremente. O Senhor, ele controla a vida. E ele concede esse dom, esse favor ao Filho. Não um dom que ele não tinha ou que ele foi adquirido a partir da encarnação dele. Porque a partir do momento em que Jesus, ele se despoja da sua divindade para se tornar homem como eu e você, alguns conceitos e algumas características divinas ficam como que excluídos do Senhor por um breve momento. Mas naquele momento o Senhor concede a ele também o dom da vida. João capítulo 5, verso 21 diz: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Nem todos serão salvos, nem todos são alcançados, apenas aqueles que o Senhor quer. Nossa função é continuar falando, nossa função é continuar testificando. Hoje à tarde tive uma experiência muito agradável, dentro de uma situação muito desagradável. Como que é isso, pastor? Nós não oramos, especificamente, temos orado. A irmã Analdinha, por isso que ela não está aqui essa noite, a irmã Analdinha está com câncer avançado no estômago. Uma série de dificuldades, seja no âmbito da diarreia, por causa da quimioterapia, quadro muito triste. E eu senti extremamente incomodado em ir lá. E eu peguei e estive lá, hoje à tarde, lá no hospital de base. E aí eu entrei naquele quarto, comecei a conversar com ela e falei com ela depois de um tempo. Falei, senhora, eu vim aqui por três motivos. Primeiro, porque eu tenho um carinho pela sua vida. E realmente eu tenho carinho por aquela vida. A gente sabe que tem vidas que a gente tem amor e mais carinho do que por outras. Não deveria ser, mas é assim que acontece com nós, seres humanos. E ela olhou para mim e falou assim, eu também, pastor, eu tenho muito carinho pela sua vida. Falei, o segundo motivo que eu estou aqui é para orar pela sua cura. Porque a gente sabe que Deus, ele é infinitamente mais capaz de fazer o que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. E eu vou orar para o Senhor, ou curar você de uma maneira sobrenatural, ou então utilizar médicos, medicamentos e procedimentos médicos para que isso ocorra, e assim eu fiz. Em terceiro momento, eu olhei para ela e falei assim, querida, agora eu quero falar para você que você tem que se reconciliar com o Senhor. Muito tempo que você não vai na casa do Senhor, muito tempo que você não tem comunhão com Deus. E ela quis me interromper, falou assim, mas eu faço um compromisso, você não espera eu falar. E aí eu fui bem duro com ela, falando algumas coisas, algumas verdades, e aquele olhinho cheio de lágrimas. E aí depois ela orou comigo, falando que sim, ela estava arrependida de todo o tempo que ela ficou longe da casa do Senhor. E antes dessa oração eu falei para ela, nosso objetivo aqui não é constranger o coração de Deus, nem entrar em um processo de troca ou de barganha. Ela falou, é mesmo. A gente deveria ter tido essa conversa que nós temos agora há muitos meses atrás. Eu sei que aquela vida, ela pôde sim estar se reconciliando com o Senhor. E eu pedi muito que o Senhor pudesse estar encontrando ela. O Pai dispõe da vida e o Filho também. O Pai, ele ressuscita e vivifica os mortos, assim também como o Filho. A minha oração é que o Senhor, ele possa restaurá-la para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Mas se isso não ocorrer, eu tenho certeza que aquela vida vai estar na glória nos aguardando. Simplesmente por uma definição, simplesmente por um motivo da gente se colocar à disposição. Uma coisa que ela é particular não somente a mim, ela é de uma forma coletiva, em que você tem acesso a pessoas que elas podem não estar num estado crítico de um câncer avançado, mas sim podem receber uma palavra. Hoje pela manhã, recebi uma mensagem da Diane, e ela falou para mim assim, que ela acordou chorando, porque ela está 30 dias sem vir aqui na igreja, porque ela mora em Ceilândia, e os abençoados de um metrô continuam em greve, e ela não tem como vir. E ela fala, pastor, eu acompanho os estudos, eu tenho acompanhado as coisas, tenho feito os meus devocionais, eu tenho ido lá visitá-la, ela fala comigo por telefone, ela fala assim, mas não é a mesma coisa, eu sinto saudade de cada irmãozinho e cada irmãzinha, muita saudade, hoje eu acordei muito chorosa em relação a isso. Nós temos que orar para que o Senhor possa dar um jeito para a nossa irmã. Ela não quer ir em outra igreja, ela quer congregar conosco, ela está com saudade de mim e de você. Nós temos que orar para que o Senhor a conforte. Conceder vida e ter autoridade para julgar não se trata de duas atividades separadas. As coisas que se referem ao nosso Senhor Jesus Cristo não são coisas que podem ser separadas como um bolo em que você fatia em vários pedaços. Não, são coisas que compõem o todo. São as características que compõem o nosso Jesus. Ele tem autoridade para julgar e ele tem autoridade para conceder vida a quem ele quer. Interessante que a sentença condenatória, ela não se dá por iniciativa de Jesus. Não é Jesus que fala assim, você vai para o inferno. E eu não estou indo contra o princípio da predestinação e eleição. Mas o Senhor não vem e fala assim, você vai para o inferno. O que acontece é que a presença de Jesus, o que ele fala, o seu modo de agir, nos leva a nos afastarmos do Senhor. Porque quando a luz da palavra vem sobre a minha vida e a sua vida, nós ficamos expostos, como desnudos, e aí a nossa vergonha, ela aparece. João capítulo 3, verso 18 diz, quem nele crê, não é julgado, o que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você é luz, ou você é trevas, ou é uma coisa, ou é outra. Você não pode ser café com leite. Elias, quando ele estava confrontando os profetas de Baal, ele disse: você quer viver no mundo? Você quer servir ao mundo? Sirva ao mundo. Você quer servir a Deus? Sirva a Deus. Como água e óleo não se misturam, uma pessoa não pode viver no mundo e viver dentro da casa do Senhor. Ou é uma coisa, ou é outra. Quem se opõe à vida não pode recebê-la. Apesar de não ser iniciativa de Jesus, a condenação acaba sendo provocada por ele, pelo jeito que ele fala, pelo jeito que ele age, em conformidade com uma palavra que nos confronta segundo o jeito que nós devemos agir e como nós não devemos agir. E você, perante a sociedade, é colocado em situações em que você tem que realmente mostrar que você é cristão ou você não é cristão.
Sim.
Pode ser que eu não veja, pode ser que as pessoas da sua volta não vejam, mas o Senhor, Ele com certeza, Ele vê. As suas palavras têm tom de aviso e talvez de ameaça aos religiosos. As palavras do Senhor trazem confronto. João Batista, utilizado pelo Senhor, ele fala: raça de víboras. Ele olha para você e fala: você fazendo tudo o que você fez, você é um servo inútil. E aí ele olha para as pessoas e fala assim: os mortos ouvirão a sua voz. Você estava morto. E as pessoas, elas não gostam de ser acusadas. Elas não gostam de ser expostas. Jesus nada fez se não começar a sua atividade, o qual vai voltar-se para o povo inteiro que vive em opressão. Mateus capítulo 11, verso 28 diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Renda-se a Jesus. Não há outra saída. Jesus, ele é livre em sua ação. João 5,21 diz que ele faz o que ele quer. Você não pode limitar a ação de Jesus. As pessoas, elas tentam fazer um Jesus conforme a vontade deles, mas esse Jesus bíblico, ele não se amolda ao ser humano, ao que ele quer. Ele não é preso à religiosidade humana e diz com precisão que a nova norma que substitui a lei é a atitude do homem perante a lei, segundo a ótica de Jesus. E nós lemos aqui na antífona algumas coisas concernentes a isso. O homem olha e fala assim: você tomou um tapa na cara, devolve. E a palavra de Deus no Antigo Testamento diz: Senhor, assim, vamos além da outra face. Olho por olho, dente por dente. Se alguém pedir a sua capa, dá outro. E aí o Senhor, ele começa a dificultar um pouco mais a situação, porque nós temos que olhar a palavra de Deus segundo a ótica de Deus. Você não pode olhar segundo a sua ótica. E as igrejas, elas têm entendido que elas podem fazer como elas querem, do jeito que elas querem, e não é assim que funciona. Apresenta-se então um motivo adicional para esse dom. O Pai concedeu essa autoridade a Jesus porque ele é o Filho do homem. Ele não é só o Filho de Deus, ele não é só o unigênito do Pai, aquele primeiro. Não, ele é também o Filho do homem, como eu e você. Ele padeceu fome, frio, sede, desejos, necessidades, e em tudo ele foi fiel ao Senhor. Filipenses capítulo 2, versos 5, 6, 7 e 8 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Está falando comigo e com você, para você agir da mesma maneira que Jesus agiu. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor, ele fala para você nessa noite que você tem que se esvaziar das suas vontades, do seu querer. Tudo que não é conforme a palavra de Deus, você tem que se esvaziar. Entenda que tem coisas que elas são lícitas. É lícito eu querer que a minha esposa, ela me respeite. mas eu não posso oprimi-la para que isso aconteça. E nós temos olhado para coisas lícitas como se fossem coisas ilícitas, e nós colocamos isso na frente do nosso Deus. Quem que é que vem na frente do seu, da sua vontade? Será que é o seu desejo? Será que é o teu querer? Ou será que é Deus? Compartilhei com vocês um momento antes que nós vamos entrar num processo de auxiliar essa família. E eu confesso a vocês que meus recursos, eles são limitados. Os nossos recursos, eles são limitados. O que você faz com as suas finanças tem tudo a ver com isso. E eu não vou entrar numa maratona aqui de oprimir, de fazer não sei o quê. Não vou. Porque eu tenho que entender que o Senhor que fala comigo, Ele fala com você. E para que a gente possa ajudar e sustentar essa família e guardar essa família, eu vou precisar da sua ajuda. E aí você vai ter que abrir mão de coisas. Coisas que vão ter que ser postergadas. Uma troca de carro, uma viagem, um gasto excepcional. Você tem que entender que nós estamos falando, que nós estamos tratando de vidas. Da mesma maneira que as pessoas, elas têm que olhar para os céus e render glórias ao Senhor, nós temos que olhar e amar ao próximo como a nós mesmos. Como que você agiria, como que você queria que agissem com você? Ou será que o nosso discurso cristão, ele vai até o ponto em que entra no nosso bolso? É uma coisa para você pensar. É uma coisa para você colocar dentro das suas orações. Como eu posso ajudar esta família? Como eu posso ajudar esta família? Jesus está qualificado para ser juiz dos seres humanos, porque Ele mesmo foi um ser humano. Ele é um de nós, Ele compartilhou muitas das nossas experiências. Coisas que eu e você vivemos, Ele vive. Essa condição apenas de ser humano não é uma condição essencial ou limitadora ou apenas aquela primordial, porque se fosse assim poderia ter sido cumprida por mim, pelo irmão Paulo, pelo irmão Cláudio. Essa condição é uma condição a mais. Esse Deus, esse Jesus Cristo encarnado, ele é ser humano, mas não é um ser humano qualquer. Quando o apóstolo João em Apocalipse, ele se depara com um livro, e ele olha para aquele livro, onde fala, esse livro está lacrado, ele está selado, e não tem ser humano na terra, embaixo da terra, em cima do céu, abaixo do céu, não tem ninguém que possa abrir o livro. E o evangelista João, ele chora. E aí o anjo olha para ele e fala assim, mas há um que é digno, há um que é santo, o Cordeiro que morreu e ressuscitou. Quem é esse Jesus? Será que ele é novo na história? Ele já havia sido falado dele há algum tempo. Daniel capítulo 7, versos 13 e 14 diz, eu estava olhando nas minhas visões de noite, Daniel falando, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, foi-lhe dado glória, e foi-lhe dado reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essa é a figura do Filho do Homem. Essa é a figura de Daniel, profetizando já, milhares de anos antes, a vinda do Senhor Jesus. Jesus, ele é o Filho do Homem do livro de Daniel. Jesus, ele pertence à humanidade e caminhou onde os seres humanos caminharam. Se você for lá para Israel, se você tiver a possibilidade de ir, você vai entrar e andar em lugares que o Senhor Jesus Cristo passou. Há um lugar lá que não sei dizer realmente se é ou se não é, mas disse que é o lugar onde o Senhor Jesus Cristo, ele foi enterrado. É a tumba onde ele estava. Imagina um grande grau de emoção. Você está naquele lugar, ou no lugar onde Pedro, ele teve contato com o Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição, ou o Monte Sinai, onde Deus, ele em fumaça, em fogo, ele se manifestou na presença de homens de Deus. Entenda que esse Deus, esse Jesus Cristo, ele fez e caminhou por todos esses lugares. Jesus, através da combinação dessas características e muitas outras, é o único qualificado para julgar. O julgamento vem porque os homens amam mais as trevas do que a luz. Mas por que, que haverá esse julgamento? Porque eu e você amamos mais as trevas do que a luz. Na verdade, tudo que representa Deus, nós, no nosso interior, nós, no nosso ser, nós odiamos. Pastor, não é muito duro isso? Não é muito sério você falar para mim que eu odeio a Deus? Não, eu odeio. Porque se nós amássemos a Deus, a palavra diz, se você ama a Deus, você faz o que a palavra diz e você não faz como eu não faço. Você luta, você milita, você briga com a sua carne em alguns momentos, mas muitas vezes você se deixa levar sabendo que você está errado, como eu faço. Como eu compartilhei com vocês nesse sábado, que o meu coração, ele ficou totalmente preocupado numa situação em que é ridícula. Em que se essa situação realmente se concretizar, nós temos pelo menos, sem nada acontecer, 25 meses de garantia, 2 anos. Será que Deus não é capaz de fazer algo em 2 anos? Esse é o meu coração. E eu acho que o teu coração está no mesmo caminho. A consequência da revelação rejeitada por Deus é o julgamento. Rejeitada pelo homem é o julgamento. Julgamento esse executado por aquele que é o Filho de Deus e também é o Filho do homem. O que estava oculto em Deus revelou-se a nós em Cristo como homem. Muitas coisas são reveladas de Deus apenas através de Jesus. Ninguém viu a Deus. Você não vê a Deus. Você tem contato com o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que é próximo a você. Ele é aquele pela qual você alcança o Senhor. Você não vai ao Pai somente pela sua força. Você vai ao Pai através de Jesus Cristo, única e exclusivamente. O que antes era inacessível, agora é acessível através de Jesus Cristo. João capítulo 5, verso 28 e 29 diz o seguinte: não vos admireis com isso. Vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Os que tiverem feito bem sairão para uma ressurreição de vida. Os que tiverem praticado mal para uma ressurreição de julgamento. Não vos admireis com isto. Isso o quê? Jesus Cristo está falando do quê? O ensino dos versículos anteriores. Quando o Senhor fala isto, ele está falando o que ele já falou. Se você ler o Evangelho de Mateus, você vai ver lá no finalzinho, ele fala assim: ide, batizai, ide, ensinai, e atenta para as coisas que foi falado. Que coisas? Basicamente, sermão do monte. O Senhor, ele vai dando instruções. Ele manda você cumprir ou fazer coisas que ele não falou, que ele não ensinou, que ele não te capacita. Nós deixamos de agir única e exclusivamente pela nossa desobediência. João capítulo 5, verso 25 diz: em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. A ressurreição futura está disponível. A ressurreição final, ela também está disponível aos olhos da nossa fé. A partir do momento em que o teu espírito ele foi renovado, você está na vida eterna. É algo que talvez você não entenda, mas esse contato que você tem com Deus através de Jesus Cristo já é um pré-anúncio do que vai vir por fim. Esse acesso que você tem é um privilégio de Deus. A voz do Filho é poderosa o bastante para gerar vida espiritual agora. É por isso que nós temos que falar do amor de Deus. É por isso que em algum momento na sua vida você ouviu do amor de Deus. E o seu espírito ele foi renovado. Foi recriado. E você sim tem acesso a Deus. E também a voz do Senhor será poderosa o bastante para chamar os mortos naquele momento. Ele fala de uma restauração do nosso corpo corruptível. Num corpo incorruptível. Ao toque da trombeta, vai tocar uma trombeta, porque a voz do Senhor, a voz como de uma trombeta, como a voz de muitas águas. Aqueles que estiverem vivos, será levado e outro será deixado. Dois estarão na cama, um subirá e outro ficará. Dois estarão trabalhando, um subirá e outro ficará. Ou então você, como morto, o Senhor, ele vai tocar a trombeta dele e você vai sair do seu túmulo. E esse túmulo tem uma dupla função, tanto de mortos, no sentido das pessoas que são mortas, como também no sentido das pessoas que andam por aí como mortos, em que a sua voz pode ser essa voz de trombeta, trazendo vida para a pessoa enquanto ela está perdida. É apresentada a norma que regerá o julgamento. Os que fizeram bem são aqueles que vieram para a luz, para que seja plenamente visto o que eles fizeram, e eles fizeram em nome de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você se apresenta ao Senhor, aquilo que você tem feito é colocado sob um microscópio em que o Senhor, ele vai identificar se aquilo foi feito para Ele ou se foi feito para a sua honra e para a sua glória. As pessoas, elas têm feito a obra de Deus, não para Deus. Elas têm evangelizado em nome de Deus, mas não para Deus. Ministérios, eles crescem, pessoas, elas têm recebido honra, glória, louvor. As pessoas, elas se vestem num afã de ser reconhecido como aquele muito bem de vida, e eles esquecem a misericórdia. Volto a dizer para você que eu não estou pregando para você ser um freio franciscano, em que você abre mão de tudo, em que você não pode ter uma televisão, você não pode trocar de roupa, você não pode viajar, você não pode ter um carro, porque não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente tem que ter sabedoria para administrar as coisas. Os que fizeram bem são aqueles que vieram para a luz, para que seja plenamente visto o que eles fizeram e para quem eles fizeram. João 3,21 diz: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Quem tiver praticado o bem não terá a morte definitiva, levantar-se-á e continuará vivendo. Os que fizeram o mal são aqueles que não vieram para a luz, porque as suas obras, elas eram más, e eles temiam ser expostos nos seus próprios corações. João 3,19 diz: julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que amaram a luz, porque as suas obras eram más. Quem tiver praticado o mal ficará excluído da vida eterna com o Senhor eternamente. Pastor, passado duas eternidades, será que Deus não vai dar uma chancinha? Não vai dar uma chancinha. São decisões que você toma hoje que tem consequências numa eternidade. João não está colocando a salvação vinculada às obras. Nós temos falado bastante sobre isso. Mas sim que as obras que você pratica, elas são a consequência da sua salvação. Como que você age perante necessidades da comunidade, das pessoas que te cercam? Você coloca a sua vontade em primeiro lugar, ou você coloca a vontade do próximo em primeiro lugar? Pastor, você está dificultando. Sim, eu estou dificultando. Para mim é difícil. Para mim é difícil. Para você tem que ser difícil também. O que você faz perante a necessidade de alguém próximo a você? Você tem a ótica apenas para você? Ou você consegue olhar para os lados? João capítulo 6, verso 29 diz: respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creias naquele que por ele foi enviado. O que você tem que fazer é crer em Deus, obedecer ao Senhor e praticar as obras que o Senhor Jesus Cristo praticava. Os crentes já experimentaram a vida eterna hoje pela renovação do Espírito e devem ressuscitar o último dia para a vida eterna em sua plenitude. O critério será a atitude do homem perante o que é pregado. Não o que você não ouve. Pastor, então não ouve mais nada. Não enfie a sua cabeça na terra como uma avestruz. Você vai receber ensinamentos. Você tem a palavra de Deus nas suas mãos e você tem que estudá-la para você saber como agir e como proceder. Haja com sabedoria. Daniel capítulo 12, verso 2 diz: muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Você vê que as coisas que elas não são novas. As pessoas, quando conheceram Jesus Cristo, elas já tinham o livro de Daniel nas suas mãos, e mesmo assim, eles não se consertavam. Quando a gente lê Abacuque, quando a gente lê os profetas, a gente vê que as pessoas, elas não estavam com problemas externos, não eram povos externos que estavam oprimindo, o problema era as próprias pessoas. O problema da igreja hoje é a própria igreja, é eu e você. Nós podemos edificar altares para o Senhor, e na verdade nós não estamos fazendo. Quando você lê o livro de Gênesis e você vê a figura de Abraão, que não era Abraão nenhum, você vê que cada lugar que ele passava, ele edificava um altar ao Senhor, porque ele sabia que cada coisa que acontecia vinha única e exclusivamente da glória e do amor do Senhor. E você tem que entender isso. Cada homem com a sua atitude para com os seus semelhantes, cada homem com a sua atitude para com os seus semelhantes, leva ao êxito ou à ruína o projeto de Deus sobre si mesmo. Não que o projeto de Deus não vai se concretizar. Você já imaginou se Deus, ele precisasse de você para cumprir alguma coisa? Esse projeto, ele estaria extremamente atrasado. Mas quando você não cumpre a sua parcela dentro do reino de Deus, em você, esse reino, essa ação de Deus, ela é como que bloqueada. Vai ser julgado e cobrado de você. Quem opta pela luz, que é a vida, e o amor, terá a vida definitiva. Quem opta pelas trevas, que é a morte, e o desprezo do homem, condena-se à morte definitiva. O último versículo, João capítulo 5, verso 30. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Quem fala isso é Jesus Cristo. E isso vale para você também, vale para mim. Nós não podemos fazer nada de nós mesmos. Eu julgo segundo o que ouço, Jesus disse, e o meu julgamento é justo, porque eu não pretendo fazer a minha própria vontade, mas vontade, sim, daquele que me enviou. Para terminar a sessão desse discurso, que é um bloco desse discurso, esse versículo reafirma o conteúdo dos versos 19 a 20, aplicados à autoridade de Jesus no julgamento. Por que que ele tem essa autoridade? É o fechamento. Ele não julga segundo o seu desejo. Ele não julga segundo a tua sua vontade, mas ele julga segundo a vontade do Pai. O julgamento que Jesus exercerá é perfeitamente, ou será perfeitamente justo, pois tudo como ele faz, tudo o que ele diz, é completamente dependente da vontade do Pai. Nenhum de nós vai poder chegar para o Senhor e falar assim: você está errado no seu julgamento. Você não vai conseguir apresentar um pleito perante Deus dizendo assim: Deus, você está errado, você não considerou tal e tal coisa. Não vai haver esta possibilidade. Porque ele, como autor da vida, ele como reto juiz, ele conhece e sabe de todas as coisas. A raiz da injustiça consiste em buscar o seu próprio interesse. Você tem mais interesse na realização da sua vontade ou da vontade de Deus? No caso de Jesus, não é assim. Pois a sua submissão ao seu Pai, seu firme compromisso de não agradar a si mesmo, mas aquele que o enviou, garante que a sua sentença será uma sentença perfeitamente justa e totalmente imparcial. Mesmo no último dia, o julgamento de Jesus não vai ser condicionado à sua vontade, e sim à vontade do Pai. Aonde você vai estar? Entre os bons, que fizeram o que o Senhor queria, ou entre os maus? Lembra você que uma ação religiosa de um batismo, uma ação religiosa de uma levantadinha de mão, ou uma oração de um sacerdote, ou uma carteirinha de igreja, não garante para você a salvação. O fruto do Espírito é a manifestação do Senhor através da sua vida. O que você tem feito com esses ensinamentos? Feche seus olhos. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, te louvamos. Agradecemos ao Senhor, Pai querido, porque podemos finalizar, findar, Pai querido, mais esse período de estudo dentro do Evangelho de João, capítulo 5. Sabemos, Pai querido, que o Senhor tem infinitamente mais para nós. E nós, Pai querido, aguardamos ansiosos, Pai querido, por esse novo ensinamento. Por tudo que o Senhor realmente ainda vai nos ensinar. Perante tudo que nós já ouvimos, Perante tudo, Pai querido, que o Senhor já nos concedeu, nós queremos, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que o Senhor nos corrija, nos constranja e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.